Olá e sejam bem-vindos à segunda temporada da Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Receia que o homem... Aos 13 anos decidiu que ia ser professora de Educação Física e assim é. Foi esta mesma decisão que a trouxe até à Figueira há cerca de 20 anos. Adora viver na Figueira, a cidade que classifica como tranquila intranquilamente. De sorriso contagiante, Bela Matos partilha hoje connosco o seu novo desafio, que engloba uma das grandes paixões da sua vida. Olá, Bela, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para esta conversa no nosso, em mais um episódio do nosso podcast.
Olá, boa noite, Raquel, obrigada pelo convite.
Em primeiro lugar, tu nasceste em Trás-os-Montes,
correto? Não. Eu nasci em Moçambique, em Vila Cabral, atual Lixinga. Os meus pais estiveram a trabalhar em Moçambique durante quase uma década e acabámos por nascer lá, eu e os meus três irmãos. Portanto, sou moçambicana, apesar dos meus pais serem transmontanos de Gema, puros de uma aldeia e de uma freguesia perto de Vila Real, freguesia de Turgueda, uma das freguesias mais bonitas do concelho de Vila Real. Portanto, sou afro-transmontana.
Sim.
É, mas considero-me também transmontana, porque as minhas origens estão lá, a minha família toda está lá e vive lá. Portanto, é como se fosse de lá também, claro.
Sim, e tu estás na Figueira há mais ou menos 20 anos?
Estou justamente, vivo na Figueira há cerca de 21 e trabalho aqui na cidade, na escola onde desempenho as minhas funções, há 20 anos exatamente. Uau. Em 2000-2001 fui colocada ali na escola EB23 Dr. João de Barros e estou lá desde essa altura. Portanto, já sou mais figueirense até do que propriamente transmontana e até moçambicana. Foi o local onde eu já vivo há mais anos, é justamente aqui na Figueira da Foz. Portanto,
e como é que tu chegaste à Figueira?
Olha, por uma coincidência de colocação profissional, na altura fiz a minha licenciatura na Universidade de Trás-os-Montes em Alto Douro, em Educação Física, e na altura dos concursos para efetivarmos, eu concorri a nível nacional, porque quando eu entrei na universidade havia falta de professores de educação física no distrito de Vila Real, e quando saí já não havia lugares no distrito de Vila Real. Portanto, aquela licenciatura da UTAD respondeu a uma necessidade que havia de docentes naquela área, e como a minha candidatura foi feita a nível nacional, eu acabei por vir parar ao distrito de Coimbra, ali no limitezinho do distrito de Coimbra, em Tábua. Estive efetiva 2 anos na escola secundária de Tábua. E depois, por coincidências profissionais de envolvimento em formação, que depois acabei por fazer aqui perto da Figueira, o facto de eu ter ido à escola onde estou agora colocada pedir uma informação relativamente à minha situação profissional, acabei por pensar: se algum dia concorrer para a Figueira, vou concorrer para aquela escola. Portanto, foi uma situação profissional que me acabou por aproximar da Figueira da Foz.
E depois, o que é que te fez ficar na Figueira da Foz?
É óbvio que depois dessa situação profissional vieram situações pessoais. Eu era solteira e boa rapariga, e obviamente que a minha colocação aqui trouxe-me um relacionamento, e esse relacionamento trouxe uma família, e a família acabou por se sedimentar aqui na Figueira da Foz. E sinceramente é uma opção, porque já tive oportunidades de poder até por concurso escolher outra localidade ou até voltar para perto da família, da minha família de base, e cheguei a estar efetiva no distrito de Lamego e no distrito de Vila Real, mas depois, por me sentir tão bem aqui na Figueira da Foz e por ter uma ligação pessoal e profissional, uma qualidade de vida que sinceramente acho que não ia encontrar noutro local. Acho que esta cidade tem uma junção de serra, de mar, de bem-estar e sobretudo na criação da minha própria família também foi determinante pensar num local que respondesse a essa necessidade. Portanto, é uma cidade aprazível, temos tudo sem grande confusão, exceto na altura do verão, não é? Mas mesmo assim acho que o cómputo geral da cidade é extremamente positivo. Acho que as pessoas que crescem aqui crescem felizes. Eu pelo menos sinto isso. E portanto acabou por ser uma escolha natural, por motivos profissionais, naturalmente, mas depois também por uma opção pessoal.
Uhum.
E não me arrependo de nada. Isso, só se mandarem embora é que eu me vou embora, porque eu não estou a contar em mim embora.
Portanto, tu estás ligada à escola João de Barros desde já há 20 anos, não é?
Há 20 anos, exatamente.
E quem já assistiu ao Festival da Canção do agrupamento, não é? Vai de certeza reconhecer a tua voz.
Olha, dadas as coincidências, não é? Porque nós damos um bocadinho conta de tudo aquilo que vai surgindo nas dinâmicas da escola e do agrupamento. O nosso agrupamento é assim desde 2003. E na verdade por coincidências também de necessidade de pessoas para fazer as atividades acabei por ir sendo convidada pelos meus colegas muito simpaticamente para apresentar o Festival da Canção, que já é um marco de cultural e musical não só do agrupamento, mas também acho que da Figueira da Foz. Já saíram de lá cantores que agora estão no panorama nacional, curiosamente. E além do Festival da Canção, um outro conjunto de atividades que me vão chamando.
Sim, porque tu és uma mulher de projetos. De projetos e de execução de projetos.
Sim, pelo menos essa é a minha perspectiva de vida, é que a escola pode também representar uma transversalidade de outras competências que não apenas o currículo. E muitas destas atividades extracurriculares que acabam por contribuir também para a formação dos alunos e do seu percurso, nós professores também nos vemos envolvidos neles e acaba por ser um vício, é uma forma de estar. E é uma forma de estar, na minha opinião, muito válida e com resultados na vida dos alunos, na nossa vida também, porque nós também acabamos por aprender e por ganhar outras competências que não só aquelas para as quais fomos preparados na nossa formação inicial, mas na verdade pronto, tem sido assim uma experiência que é, eu não vou dizer que é paralela, porque ela está envolvida também na dinâmica da escola. Mas pronto, é uma opção também, porque todo o envolvimento nos projetos traz consigo sempre uma responsabilidade não só de tempo, mas de acompanhamento e muitas vezes de uma energia que às vezes parece que pode estar esgotada por tantas condições que hoje em dia nós vivemos na escola, mas continuo a acreditar e vou continuar a envolver-me e quero me envolver justamente porque sei que são feitos com entrega, com consciência, mas acima de tudo para o bem-estar e para a formação daqueles que são os nossos principais atores, que são os nossos alunos, as nossas crianças e os nossos alunos.
Aliás, tu no ano em que fazes 20 anos de escola, abraçaste agora um desafio que tu foste eleita recentemente como diretora do agrupamento da zona urbana da Figueira da Foz.
É verdade. Eu estou-me a rir porque eu ia dizer que às vezes nós metemos em maluqueiras, não é? Mas é um desafio consciente, aquele que optámos. Eu já tinha tido essa experiência de estar na direção de uma escola, não como diretora, mas já estive na equipa diretiva deste agrupamento durante 10 anos, de 2007 a 2017, portanto não foi um desafio inocente nem ingênuo, porque de certa forma não sendo um fim em si, é um caminho para o qual eu já me vinha preparando e conscientemente pensando nele em termos de implementação futura, e acabei por decidir este ano apresentar essa candidatura, munida de uma equipa que também acredito vai ser um elemento base deste trabalho, porque pensar numa candidatura apenas como diretora e sendo um cargo unipessoal seria impossível equacioná-lo sem me munir de pessoas para essa equipa base. E, portanto, a candidatura foi apresentada nesse pressuposto. Ela ainda não foi homologada, portanto, neste momento não sou rigorosamente nada, sou professora de Educação Física e de Dança, apenas, mas a expectativa é que sim, que venha a acontecer muito brevemente, que essa homologação venha a acontecer muito brevemente.
E nesta altura, muito orgulho. Nesta altura que atravessamos uma fase para todos mais difícil, qual é que tu achas que vai ser o teu maior desafio enquanto diretora deste agrupamento?
Olha, Raquel, sinceramente, eu penso que o agrupamento já está num patamar de exigência e num nível de qualidade assinalável. Todo o trabalho que foi feito até agora pelas gerações que nos antecederam e que continuam a exercer a sua função no agrupamento, e não estou só a falar do pessoal docente, falo do pessoal não docente também, e da qualidade. E digo isto com muita convicção, da qualidade dos alunos que nós temos, das crianças e alunos, e naturalmente dos pais em casa de educação que acompanham esta comunidade. O desafio que se põe aqui é justamente que essa fasquia, se quisermos chamar-lhe assim, essa fasquia, só possa ser elevada, possamos fazer este salto aumentando a fasquia. E esse empenho só pode resultar num trabalho conjunto. E se calhar é aqui que o grande desafio se coloca, porque temos que chamar à escola, ao agrupamento, neste caso à nossa unidade orgânica, todos aqueles que são os atores educativos. E não podemos só cingir a ação educativa aos alunos e aos professores. Eu penso que quem tiver essa noção terá uma noção muito fechada, muito, muito castradora, diria mesmo, e nós temos que convidar mais a participação da comunidade, e aqui falo dos pais, dos encarregados de educação, dos nossos parceiros, a entrar na escola, e eles têm essa vontade de colaborar, têm essa vontade de participar, mas também abrir a escola à própria comunidade. E isto porque os desafios que se colocam à escola de hoje, que passam muito por esta autonomia e flexibilidade curricular que se fala muito e que na verdade é fundamental, nós temos em termos de dispositivos legais muitas ferramentas para a implementação, na prática aquilo que é execuível nem sempre corresponde às nossas expectativas e às nossas ambições, e se calhar é nessa diferença entre aquilo que é a teoria da autonomia e a prática da mesma, que será o grande desafio. De qualquer das formas, nós temos também perspectivado um projeto de intervenção, que foi apresentado a nível individual na minha candidatura, mas que depois passará, é da equipa que se candidata, eu sou a representante dessa equipa, mas é da equipa que se candidata, e a nossa intenção é justamente convidar todos os atores a participarem neste projeto que estamos a implementar. E esse grande desafio, eu só diria que ele pode ter dificuldade porque há um esgotar aqui de alguma energia, não vou associar só à pandemia, porque não foi uma questão apenas de pandemia que esgotou aqui um pouquinho esta energia que é necessária às escolas. Antes até da pandemia já assistíamos a alguma necessidade de renovar não só a forma como trabalhamos o currículo dentro das salas de aula, mas também naquilo que nós chamamos o currículo oculto, que passa muito pelas atividades, que são as tais atividades transversais e que desenvolvem competências que não são apenas competências académicas, são também competências sociais, socioemocionais, afetivas, porque tudo isso corresponde também a um equilíbrio aqui daqueles que são os nossos alunos e as nossas crianças, e que trazem para dentro da escola muito daquilo que é a realidade da sociedade, e trazem também esses problemas para dentro da escola, e às vezes termos este equilíbrio, este bom senso na resolução desses problemas, também é um desafio que se nos coloca. Eu vejo as coisas com muito, e vejo porque pratico, essa é a minha perspectiva pessoal, vejo muito as coisas no sentido da partilha, da cooperação, de não achar que eu estou no topo e eu é que sei como é que as coisas se fazem. Claro que sim, tenho que ter uma visão para aquilo que é a minha perspectiva de escola e de agrupamento, mas uma visão que seja partilhada também com com a comunidade que não vive o dia-a-dia dentro da escola, mas que faz parte desse dia-a-dia, que é fundamental na construção dessa escola. Portanto, esse grande desafio da motivação, do envolvimento, não é só transversal à escola, este problema desta motivação passa-se também um bocadinho nas nossas vidas pessoais e nas nossas vidas individuais. Mas é óbvio que essa motivação, começando numa direção, nas coordenações intermédias, sejam coordenações de estabelecimentos, coordenações de escolas, sejam de departamentos, é fundamental que nós sintamos essa motivação para depois podermos passar a mensagem àqueles que connosco vão fazer o caminho. Não vou inventar a roda. Não tenho, uhum. A minha pretensão não é vou virar agora isto tudo ao contrário e nós vamos ter aqui uma escola completamente nova. Seria até descabido e até uma falta de respeito por aquilo que tem sido o caminho que o agrupamento tem feito. Uhum. Continuamos, claro, há pontos menos favoráveis na nossa organização, como tudo. Acima de tudo, temos noção de quais são esses pontos e temos abertura para compreender quais são e encontrar soluções conjuntas. Mas temos também a consciência de que o agrupamento é uma referência. É uma referência no concelho e é uma referência também a nível regional e até nacional. E isso não é dito por nós. É dito por quem nos reconhece, quer seja através dos prémios que nós vamos vencendo e que vimos participando nas diferentes iniciativas, jardins de infância, escolas do primeiro ciclo e a escola sede, projetos em que se envolvem anualmente e que vêm sendo reconhecidos. E depois, é engraçado que muitas vezes quando a própria Direção-Geral de Estabelecimentos procura algum estabelecimento de ensino para divulgar ou arrancar com algum projeto, normalmente convidam-nos a nós. Não porque nós digamos que sim a tudo, mas porque na verdade há predisposição para fazer essas atividades e há vontade e há recursos e há ideias e portanto penso, não vou dizer que vão ser tudo facilidades, não são, mas temos que olhar com algum realismo, mas com algum positivismo também, e essa é a minha perspectiva.
Aliás, uma das coisas nós, antes de termos aqui esta nossa conversa, conversei com três crianças que já foram teus alunos, uma das coisas que eles diziam é que tu és muito alegre, sabes ouvir, e tens sempre uma palavra para dar, um mimo para lhes dar. Não é? Portanto, essa tua relação com as próprias crianças também é muito positiva.
Olha, Raquel, eu decidi que ia ser professora de educação física, eu tinha 13 anos. Eu não sei se isso é bom ou se é mau, mas eu comecei a praticar atividade física federada que tinha 13 anos, por causa de um irmão meu que também é professor de educação física. E eu disse, eu vou ser professora de educação física. Na altura que eu fiz o meu ensino secundário, os meus pais até me diziam, mas porquê que tu vais para a educação física? Felizmente era e continuo, eu digo que continuo a ser boa aluna porque eu continuo a estudar e a fazer formação, tenho feito muita formação ao longo da minha vida pessoal e profissional, nunca deixando de trabalhar, porque acho que isso é importante, porque acredito que a formação nos leva também a um nível de conhecimento, um nível de crescimento maior, sem dúvidas, mas tirei esta licenciatura por convicção e ainda hoje, Raquel, eu tenho 26 anos de serviço como professora, ainda hoje eu tenho, o ano letivo começa e eu sinto aquele nervoso miudinho de entusiasmo, não consigo não ter, é uma questão de motivação própria e eu não tenho vergonha de o dizer, apesar de em alguns sítios públicos afirmo isso e as pessoas até acham que se calhar é uma forma de ser vaidosa, mas sou vaidosa, eu gosto daquilo que faço, acredito naquilo que faço e acho que a nossa intervenção como professores pode fazer a diferença para o bem e para o mal na vida de uma criança ou de um aluno.
Aliás, esse teu gosto, essa tua paixão por aquilo que fazes é transmitido aos teus alunos, não é? Portanto, os teus alunos conseguem perceber isso e isso é um fator muito positivo.
Se calhar nem todos, não é, Raquel? Mas é natural, também não podemos, não conseguimos chegar a todos da mesma forma, o objetivo é sempre esse, é envolver todos os alunos dentro das suas características, dentro das suas qualidades, se possível enaltecer e levá-los a caminhos de superação. E na nossa disciplina, na minha disciplina de educação física, é muito interessante perceber que níveis de superação são esses. Pode passar por fazer um salto entre mãos e eu conseguir vencer um medo que é passar o boque, passar as pernas entre esse boque e conseguir fazer o salto, não tem a ver com o exercício, não tem a ver com o facto de ser muito boa ou menos boa à ginástica, tem a ver com o facto de eu dizer, eu tenho um medo aqui dentro e eu vou superar esse medo. A disciplina proporciona-se a isso também. É óbvio que se eu fosse professora de português e matemática, se calhar não estaria tão entusiasmada ou teria mais dificuldades em chegar aos alunos. São âmbitos diferentes, são dinâmicas diferentes. De qualquer das formas, esta disciplina proporciona um relacionamento mais próximo, é verdade, se calhar mais descomprometido, porque em termos de resultados escolares não é uma disciplina que tenha aquela, aparentemente, exatamente, sim, aquela pressão para se alcançarem resultados académicos, e depois o próprio contexto onde ela se passa, num espaço aberto, com outras turmas presentes, com outros professores presentes, há partida, logo uma partilha que é natural, que é, nos é a nós professores de educação física natural, e obviamente que temos de ter características também para esse envolvimento, e eu ao contrário do que eu possa pensar, apesar de estar quase nos meus 30 anos de serviço, eu penso assim, estou quase mais perto dos 30 anos de serviço, eu continuo a ter a perspectiva de que com os alunos nós também aprendemos muito, e de que maneira o impacto que daquilo que nós lhes damos influencia-os a eles, mas também aquilo que eles nos dão a nós influencia sobremaneira a nossa forma de estar e de atuar. E portanto, todos os anos os alunos vêm mudando, as suas características vêm mudando, a sua forma de estar é naturalmente diferente daquela que era há 15 anos atrás. Eu acho essa excelência dos 15 anos porque me lembro de chegar aqui à escola e ter uma característica de alunos que não existe agora, não eram melhores nem eram piores, eram diferentes. Exatamente, o caminho foi diferente. De qualquer das formas, continuo a achar que a relação entre um professor e um aluno é fundamental para o caminho que esse aluno faz dentro de uma escola. Uhum. Eu volto a dizer, é fundamental para o lado positivo ou para o lado negativo, mas gosto de olhar para o lado positivo.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Escreve Alberto de Monsaraz a João de Barros. Lisboa, 7 de julho de 1952. Querido João de Barros, a estas horas já o Dr. Malafaia, presidente do município da Figueira da Foz, te deve ter convidado a proferir algumas palavras sobre a personalidade humana e literária do meu pai, teu grande amigo, diante dessa acolhedora Quinta das Oleias, que tanto frequentaste quando eras rapaz e onde a idealidade local teve a simpática ideia de colocar uma lápide comemorativa do seu primeiro centenário. Já me permitirem indicar pessoalmente o teu nome para falar em cerimónia idêntica junto à casa da rua Vítor Cordon, onde ele, há 39 anos, veio a extinguir-se deste mundo. A minha sugestão não foi aceita e será um vereador, também poeta de alta estirpe, Américo Cortês Pinto, que virá evocá-lo dentro de dias, suponho que na data precisa do centenário, 18 de julho. Podes bem calcular que alegria não senti ao saber que a Figueira, a nossa Figueira, tua terra natal e minha terra de adoção, ia espontaneamente reparar uma falta ou um esquecimento, que, muito embora não fossem meus, deveras me aborreciam e contrariavam. Tudo assim se resolveu pelo melhor, ainda bem. Envio-te, com o folheto comemorativo que a Casa do Alentejo acaba de editar, um grupo de cartas revelador da fraterna amizade que desde sempre ligou Macedo Papança e Teixeira de Queiroz. E o meu clichê? Uma fotografia de criança que não saiu mal de todo e que por isso mesmo duplamente aprecio. Na Não vou à Figueira nesse dia, pois já não me sinto para tanto, com ânimo e coração. Mas estarei de certo presente em espírito, atento, saudoso e gratíssimo. Apresenta à Raquel os nossos mais cordiais cumprimentos e tu aceita, querido João de Barros, o melhor abraço deste velho admirador e amigo muito sincero e dedicado. Alberto de Monsaraz.
Além da tua dedicação, da tua paixão pelo ensino, por seres professora, que outras coisas é que tu, aqui na Figueira, tu te apaixonaste por fazer? O que é que tu gostas de fazer?
Olha, Raquel, eu às vezes digo que eu vou de casa para a escola e da escola para casa. A minha vida tem sido um bocadinho assim, toda a dinâmica que desenvolvo passa essencialmente pela escola. Mesmo as atividades que fiz e que venho fazendo e que fazia extra currículo ou extra horas de trabalho, muitas vezes eram dedicadas à própria escola. E isto porquê? Porque nós tivemos durante muitos anos um grupo chamado As Mulheres do Agrupamento, que era uma oferta de dança para professoras e elementos do pessoal não docente do nosso agrupamento, e fomos representar a nível externo, em feiras, em espetáculos, em atividades, e portanto era fora do meu horário escolar, mas não, estava ligada à escola também, portanto a dança foi uma das áreas que sempre ocupou muito do meu tempo, também porque era a minha formação de base. E depois, como a dinâmica da dança também era, em termos de projeto, quer do desporto escolar, quer como próprio projeto da escola, uma das grandes valências que ao longo destes anos desenvolvemos, muito do trabalho realizado ao longo do ano e a extra-escola também era canalizado para as festas da dança que fizemos ao longo destes anos. E fizemos muitas, com fins solidários, com fins apenas recreativos, com junção de todas as associações e coletividades que quiseram participar aqui da Figueira da Foz. Tínhamos um lema e um propósito anual, e foram festas e espetáculos marcantes que implicavam que essa preparação acontecesse ao longo do ano. Depois, paralelamente a isso, e em termos pessoais, eu estive, porque já não, neste momento não estou, estive ligada também ao Sporting Figueirense com o basquete, porque a minha filha é praticante de basquete e temos familiares também nessa dinâmica do basquetebol. E é engraçado, quando eu cheguei à Figueira há 20 anos, eu fiquei admirada com a quantidade de raparigas que praticavam basquetebol. Eu nunca tinha visto para já tantas raparigas a fazer desporto. Eu vinha de locais mais pequenos e impressionou-me positivamente. E muitas dessas miúdas eram minhas alunas na altura. E vi essa dinâmica do basquete aqui na Figueira com uma implementação muito, muito forte. Infelizmente as coisas, tudo tem um ciclo também, né? Mas infelizmente vieram decaindo, e agora o Sporting tem feito esse esforço, no caso feminino, e o ginásio, no caso masculino, de voltar a ganhar aqui uma força nesta modalidade. Portanto, também fiz ao longo destes... Portanto, a minha filha já está no basquete há uns 6, 7 anos, e também muito do meu trabalho extra-escola e como mãe foi também implementado nessa área do basquete. Depois, claro, caminho muito aqui na Figueira, gosto de caminhar. Gosto
à beira-mar?
À beira-mar, andar de
serra?
Da Serra da Boa Viagem também, porque eu vivo aqui na Serra, temos aqui trilhos e caminhos muito agradáveis, muito, muito, muito interessantes de se fazerem. À beira-mar adoro, muito, gosto muito. Temos também um grupo de professoras que vamos com frequência também caminhar, porque a escola não é só trabalho, é também convívio e desenvolvimento do bem-estar e da saúde e tudo isso. E bicicleta, gosto muito de andar de bicicleta. Portanto, muitas dessas coisas que faço a extra-escola passam muito também pela minha própria prática de atividade física, em família ou no contexto laboral, mas não dentro do contexto da escola. E depois, claro, há um investimento também aqui em poder assistir a espetáculos de música, de dança, de teatro. Acho que a Figueira também teve, nesta altura da pandemia, não tanto, como é óbvio, mas teve aqui uma oferta rica desses espetáculos, e é bom porque nós estamos aqui no centro do país e muitas vezes espetáculos vão a Lisboa, Porto e Figueira da Foz, e o que é assinalável, e também é um investimento pessoal de gasto de tempo a esta escola.
Agora neste teu início, portanto, de mandato como responsável pelo agrupamento, tu gostavas de recuperar essas atividades que vocês faziam a nível da dança? Tipo, falaste aí da questão da dança como um fim solidário.
Sim.
Isso hoje em dia é um fator também importante.
Sim.
Gostavas de recuperar isso?
Sabes, Raquel, nós estes últimos 2 anos da pandemia acabámos por não promover nenhuma atividade ligada a...
Claro.
Justamente pelo contexto em si. De qualquer forma, nós até... 2019 ainda fizemos, em 2018, pronto, não, teve também a ver com a dança, não sei se te lembras, mas fizemos uma maluqueira de bater um recorde do Guinness, The Largest Sim. Human Fingerprint, e que depois associámos também o espetáculo de dança, e eu digo maluqueira porque foram 8 meses de preparação dessa iniciativa. Foi um marco para o agrupamento, no cinquentenário da comemoração da Escola João de Barros, e foi o último momento em que fizemos realmente o espetáculo de dança, e nesse caso não com fins solidários, mas integrando as tais associações e grupos de dança da Figueira da Foz. Nós normalmente convidamos toda a gente a participar, nem sempre todos aceitam, mas convidamos, até porque é uma forma de, lá está, trabalharmos em conjunto, mostrarmos aquilo que a Figueira tem também de melhor num mesmo local, claro, com uma vertente aqui gratuita, é certo, mas também é um contributo de uma ou duas coreografias por parte de cada grupo, também não é um espetáculo apenas daquela associação ou daquele grupo de dança, mas tem também um papel de, acima de tudo, a nossa procura foi envolver grupos de dança, associações em que os próprios alunos do agrupamento estivessem envolvidos. Acho que eu, se fosse aluna do agrupamento e o meu grupo fosse convidado a estar presente, teria, sentir-me-ia orgulhosa e sentir-me-ia até reconhecida nesse trabalho. Portanto, conhecermos também um bocadinho aquilo que sai dos limites da escola e lá está, trazer a comunidade para dentro. Eu, a minha perspectiva será sempre essa do envolvimento e da promoção de atividades complementares àquilo que é a vida formal da escola. Pronto, é óbvio que nós ainda vamos estar, e esta direção vai ainda estar também, eu no início deste mandato, com todas as limitações que esta pandemia ainda implica. Aliás, a nossa programação, o nosso plano de atividades, a nossa organização do ano letivo vai ter que contemplar obrigatoriamente um plano de ensino à distância, como foi equacionado agora no segundo período, mais melhorado, aprimorado, com aquilo que nós identificámos que possa não ter corrido tão bem, mas há aqui um horizonte temporal que ainda nos preocupa em termos de nossa criatividade, em termos de propostas e de ideias, porque teremos sempre, não é uma limitação exclusiva, mas teremos sempre que
sempre condicionados.
Exatamente.
Embora, sempre um condicionamento.
Exatamente, embora, curiosamente, só a título de exemplo, este terceiro período, o agrupamento implementou 163 atividades no âmbito do seu plano de atividades, e a maior parte nem sequer foram presenciais. Portanto, o facto de estarmos online não diminui, a presença é importante, claro que sim, mas não implica que não se possam implementar atividades, mesmo que elas ocorram num formato online. Mas eu nunca acharei que o online possa substituir este, o contacto,
não é? O presencial.
Não
é? O contacto.
Não,
o contacto
de todo, pessoa. De todo. Acho que o contacto é importante, o olhar é importante, vermos a boca das pessoas é importante. Uhum. Temos que nos adaptar, tornar execuível aquilo que é o impossível, mas não pensar que este digital, que sim, que veio para ficar, e temos que aproveitar o melhor dele, em todas as vertentes e todas as nuances, mas não pretendo nunca, para mim, a minha perspectiva é essa, nunca substituir o contacto humano pelo digital,
presencial.
Pelo presencial, uhum. Exatamente. Uhum. Mas terei toda é a minha visão, é a minha perspectiva, ter essa vertente solidária, não só solidária no sentido estrito do humano, mas uma vertente também solidária no sentido do animal. Nós vimos aqui, uhum, também incitando uma série de campanhas também a favor do bem-estar animal e da proteção dos animais, que são também parte do bem-estar das pessoas. Isso revelou-se nestes confinamentos. Mas nós temos um conjunto de atividades também de caráter solidário que são de manter, que são de incrementar e de implementar cada vez mais. Uhum. Não só para os alunos que participam e que com isso aprendem, mas para aqueles que também são os beneficiados com essas iniciativas.
Uhum. E agora, portanto, estás cá há mais de duas décadas.
Sim.
Se eu te perguntasse, o que é que tu gostas mais desta cidade?
Olha, a tranquilidade intranquila, diria assim, porque é uma cidade tranquila no sentido em que eu consigo chegar aqui da minha casa à escola em 6 minutos. Eu vivo na Serra da Boa Viagem, vou até à escola em 6 minutos, estou lá, não apanho trânsito. Bem, às vezes ali ao pé das rotundas, quer da nossa escola, quer da Joaquim de Carvalho, acontece, mas conseguimos colocar-nos em qualquer local da cidade com muita tranquilidade e com muita serenidade. Depois, aquilo que mais me atrai pessoalmente tem a ver com a qualidade de vida que a minha própria filha usufrui. Eu consigo ter a segurança e a serenidade dela sair da escola e ir até ao Parque das Abadias, ou ir da escola, ou ir de casa, aqui bem, na casa não é muito fácil porque vivemos na serra, não é? mas ou ir da escola para a praia, ou ir conviver, portanto há uma sensação que não é inocente, acontece, claro que problemas todas as cidades têm, mas eu estou a falar de um horário diurno, eu não vivo na cidade no horário noturno, confesso. Não vivo, não usufruo da cidade no horário noturno, a não ser no programa cultural, mas tem a ver também com dinâmicas familiares. Mas essa serenidade também sinto que a minha própria filha pode usufruir aqui na cidade, e que faço esse paralelo para os filhos dos outros pais e dos outros encargos de educação. Isso para mim, em termos de educação e de criação dos nossos filhos, é o grande fator de atração que eu sinto aqui na Figueira da Foz. Acho que tem essa tranquilidade, ao mesmo tempo, a tal intranquilidade que eu faço é que nós conseguimos ter acesso à natureza, ao mar, à serra, ao tal oferta cultural, a uma oferta educativa de qualidade. Não estou a falar só do nosso agrupamento, falo dos outros também. Não somos apenas os únicos detentores dessa qualidade que eu identifico e que defendo e que acredito, como é óbvio. Mas a qualidade de vida, para mim, é realmente o fator que mais me atrai na Figueira da Foz. E digo com toda a franqueza, eu sou transmontana e vou lá com frequência passar fins de semana ou períodos de interrupção letiva sempre que possível, mas sinceramente não trocava a Figueira neste momento por nenhum outro local para viver e para estar e para trabalhar. Acho que temos tudo aqui, sinceramente eu sinto isso, gosto muito desta cidade e pronto, e sinto-me confortável, sinto-me em casa, sinceramente em casa.
Bom, que bom. Ok, Bela, olha, muito obrigada mais uma vez por esta conversa, por esta partilha de ideias, pela partilha daquilo que vai ser o teu próximo desafio.
Sim, obrigada a eu.
E mais uma vez obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Muito obrigada. E um até já. Um até já.
É isso, é um até já.
Ok,
é um até já.
Obrigada.
Okay, um
obrigada.
Beijinho.
A noite. noite de amor que as almas seduz. Envolve o vapor em ondas de luz. É cantar sem medo.